Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Saudações, aventureiros. Quem fala é Douglas Quadros. Eu não entrei com áudio mutado, que milagre. Então não valeu, vamos começar de novo. Mas é isso, um feliz 2025 para quem tá aí com a gente, mais um ano. Acabou a nossa live de 2024 com eu caindo antes de fazer o concurso de sorte.
Isso.
Né? E eu tenho uma má notícia para dar para você. Né, Jujuba? Mas ó, isso é um lado bom também. Por quê? Porque nós vamos ter baú lendário e baú épico, tá? Eu acho que o épico eu vou fechar, porque teoricamente era pra ter sido em dezembro. Mas o lendário ainda dá pra comprar chave, porque a ideia dele sempre foi ser em janeiro, né? Nós fizemos o ano passado em janeiro também. Então se você ainda não comprou a sua chave épica aí do dragão pra concorrer ao baú... Não, a sua chave lendária do Deus Dragão... É, pra concorrer ao baú lendário do Deus Dragão, aproveite. Juba, tu lembra quais são os prêmios, Juba? Vamos ver se tu tá aí afiada.
Ai, meu Deus, não vou lembrar.
Olha só como são as coisas. Esse meus co-hosts, olha. Só tristeza.
Bom, exato, não anotei.
Eu vou deixar então, o link aí pra você que quiser comprar. A chave lendária do Deus Dragão, ela custa R$100. Você pode comprar, parcelar, enfim, do jeito que você achar melhor. É, e o mais legal é que ela dura enquanto você ainda não tiver ganho. Então você pode ter uma chave, assim que ganhar, como aconteceu com a Jujuba, com uma chave ela ganhou ano passado.
Isso.
E você vai concorrer aí a vários prêmios. Deixa eu abrir aqui, mas se não me engano, é uma box que tá, acho que até esgotada, de Deadlands.
Baú lendário é box de Deadlands, Dice Cone, kit de 10 miniaturas, cabala dos carniceiros, todos os panfletos do MRPG e kit de 3 HQs da Terra Incógnita.
É isso aí. Inclusive, os panfletos, o Herpes tá lançando um panfleto com a gente, escrito por ele, né, Herpes? Com ilustração e tudo.
O que
e
você achou daquela ilustração, Jujuba?
Ah, eu achei maravilhosa.
E ele já vai junto no pacote, porque é todos até a data da publicação, lógico.
Ah, e agora eu quero mais ainda.
Então, assim... e assim, vocês sabem que a gente só vende panfleto em evento. Então, assim, a chance de você ganhar os panfletos aí do Movimento RPG, certo? Então, participa, galera. Pô, mas é R$100, mas dá pra parcelar, mano. Parcela no cartão, aproveita que eu não subi o preço, né? As outras coisas, tudo subiu o preço, patronato subiu o preço, né? Mas vamos falar de Mythic, depois o Herpes é um, e agora um senhor idoso, depois ele precisa dormir, a gente estica um pouquinho mais, eu falo
isso,
sobre o novo patronato rapidinho. Bom, é verdade, o Sankyo falou ali que esqueceu de pegar meu prêmio comigo, mas pega amanhã, ele vai lá no refúgio jogar caçador e já levo pra tu, não se esqueça. Mas vamos lá, Mythic, que é o nosso tema de hoje, financiamento coletivo que a Retropunk tá trazendo pro Brasil. Eu admito que quando eu li emulador de mestre de jogo, eu falei, quê? Mas trouxemos o Herpes aqui, que é um entendido. Foi o tradutor, Herpes?
Fui.
Ah, olha aí. Então, trouxemos a pessoa certa pra gente saber um pouquinho mais sobre o Mythic. Mas antes de a gente começar, se pra você acompanhar aí com a gente, eu vou deixar o link aqui pra você já entrar no financiamento coletivo, tá? E já conhecer um pouquinho mais do Mythic, os prêmios, os tiers, né, as categorias ali que você pode comprar e fazer o apoio. E depois eu tenho uma dúvida pra perguntar, mas vamos com calma, tô meio acelerado assim, culpa da treino. Que merda agora.
Nossa, era.
Não ficou bom essa fungadinha depois de falar treino.
É que eu tô com rinite, porra. Mas vai lá, o Herpes. O que é Mythic, cara? Explica pra nós.
Ai, meu Deus. Bom, o Mythic, ele é um jogo que começou faz mais de 20 anos, na verdade. É, a autora dele, a Tana Pidgeon, ela quis criar uma maneira de jogar RPG solo para ela mesma, foi desenvolvendo cada vez mais, apresentando para os amigos, e quando ela mostrou para a galera, eles ficaram: você inventou um negócio fantástico. E de lá para cá, ela praticamente revolucionou como se joga RPG solo. Para quem não conhece, né, eu sempre acho curioso que tem muita gente que joga RPG solo, mas quem joga só RPG em grupo costuma nem saber da existência do RPG solo. Então, o RPG solo é só uma maneira diferente de você jogar RPG com a mesma criatividade, possibilidades, variabilidade. Tem gente que joga gravando ou escrevendo na forma de blog, ou fazendo stream, como eu já fiz vários. E o Mythic, ele possibilita você transformar qualquer RPG em um RPG solo. Então, ele é um livro que você combina com outro livro de RPG, e aí você faz um RPG solo dele. Mas não só isso. Ele acabou que se tornou uma coisa tão versátil que você pode usar para jogar um RPG em grupo sem mestre, porque o Mythic faz o papel de mestre. Você pode usar para auxiliar de narração. Então, se você tem dificuldade de improvisar durante as mesas, ou se você tem dificuldade de criar história, ou você cria uma história, mas se a galera faz uma coisa inesperada, assim, aquele plot twist, você não sabe para onde, não sabe como resolver. O Mythic, ele funciona muito bem como um auxiliar de mestre nesse caso. E aí você pode usar partes dele diferente para substituir regras dos seus jogos, para criar novas sessões secundárias de uma aventura pronta, tipo de uma campanha que você comprou. Infinitas possibilidades para usar o Mythic.
Então, no caso, eu consigo usar, por exemplo, a Cabala dos Carniceiros e usar o Mythic?
Consegue. Olha. Tem uma sessão, tem um capítulo inteiro do Mythic falando como usar com aventuras prontas. A maior parte do livro, ele é sobre improviso, né? Sobre adaptação.
Por fazer o jabá, né?
Douglas, você já enviou meu pacote?
Não. Já te adianto que não. Calma. Tá vendo tudo isso aqui atrás? Ó? Tá vendo essa pilha aqui? É tudo coisa pra enviar, ó. Mas eu prometo que vai ser tudo enviado essa semana.
O meu tá lá embaixo.
Mas enfim.
Mas o Mythic, ele tem toda essa questão de improviso, de você poder jogar um RPG com ele sem precisar preparar nada, mesmo se normalmente você não tem uma desenvoltura de improvisar um RPG do zero. Mas ele tem um capítulo de pegar aventuras prontas e você adaptar elas. Usar o que a aventura te traz, usar o que o sistema traz de aleatoriedades, de sortear coisas e tudo mais, e combinar com ele.
Muito bom. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque às vezes, né, sempre tem aquela pessoa que tem aquele RPG que ama tanto e ninguém mais joga ele, tá ligado? E eu não vou começar o bingo dizendo o que vocês querem que eu diga, então eu não vou dizer, mas sempre tem aquele RPG que tu gosta, que tu quer jogar, e às vezes só tu tem, tipo o Detona aqui com Power Rangers.
Fala não!
Né? Entre outros aí. Então, eu acho que é uma coisa bem bacana, porque possibilita, né? Eu tenho alguns RPGs aqui que eu tipo, nunca rodei, saca? Mas, pô, gostaria muito, né? E aí tu tem essa possibilidade, né? Às vezes até mesmo pra te testar o RPG, né? Às vezes antes de começar uma mesa, uma coisa assim. Eu acho que é uma ideia muito bacana. Mas, Herbsch, tu consegue explicar mais ou menos como que isso funciona? Sim, logicamente, de falar assim, agora não precisa mais comprar o livro, valeu. Você não vai conseguir fazer isso, mas, né?
Nada. É super de boa. A parada da base dos RPGs solos, né, o RPG sem mestre, ele traz um oráculo, uma forma de te dizer o que acontece. Então, se você pegar jogos diferentes, eles têm oráculos diferentes. Alguns por cartas, outros por dados. O Mythic, ele criou algo que são as perguntas do destino. Então, ele te fala para fazer uma pergunta dentro do contexto do seu jogo. Isso é importante. As coisas só funcionam porque você combina o Mythic com o que tá rolando na aventura, né? Então, vocês, sei lá, tá explorando uma masmorra aí com seu grupo, já enfrentou uns monstros e tal, e aí tem uma porta fechada. Mas será que ela tá trancada? Como que a gente vai descobrir? A gente vai decidir na hora do jogo, em um jogo sem mestre, ou jogando sozinho, você só vai decidir o que você quer? Você pergunta pro Mythic, essa porta está trancada? Aí ele te dá uma maneira de fazer uma jogada para descobrir isso nessa pergunta do destino. Então, você combina o fator caos da sua aventura, que é uma medição que vai aumentando e diminuindo conforme você estiver mais ou menos no controle das coisas que estão acontecendo na história. Então, ele tem essa dinâmica que vai variando ao longo da aventura. E você combina isso com as chances. Então, você acha que é muito provável ou é pouco provável? Ou é 50-50 a chance dessa porta estar trancada ou não nessa situação? Você vê ali ver o resultado na tabela e joga dados para ver se caiu na margem de tá trancado ou na margem de não tá trancado. Então, é basicamente assim que funciona. E o Mythic, ele traz outras versões, ele traz maneiras simplificadas de você fazer isso, ele traz maneiras que aí você adiciona outros elementos da história, em como essas coisas vão variando ao longo da aventura. Então, a base dele são as perguntas do destino. Você chega numa hora de indecisão da história, pergunta pro Mythic e usa em cima do seu contexto. E aí, outra maneira de fazer isso é que... ele... tem pergunta?
Tenho.
Escolinha.
É, então, tu usa D100 pra jogar. Vamos por assim.
Você, sim, usa 2D10, né, que faz como D100 mesmo. Mas ele tem uma outra maneira de você usar ele, que é somando os dados, que daí é a maneira simplificada de jogar.
E...
mas é D10.
E ele tem cartas. Cartas servem pra determinar as coisas também?
Ele tem o baralho, que é meio que uma outra maneira de jogar diferente do livro. A base dele é a mesma, só que o baralho, ele tem as regras bem, bem mais enxutas, bem mais aceleradas. Que inclusive eu vi um cara dando uma explicação super boa no grupo da Retropunk hoje, que é como se o livro do Mythic fosse uma caixa cheia de ferramentas e o baralho do Mythic, ele é uma chave de fenda e um alicate. É o que você precisa para 90% dos casos. E aí ele é uma versão mais acelerada e, em certo sentido, simplificada dele. Mas no padrão que você usa só dados para jogar mesmo. Então, tipo, você joga 2D10 e se tinha definido que a chance de uma resposta assim é a partir de 50%, beleza. Vê se caiu ali 50 ou mais, aí você teve uma resposta assim. Meio que tem um crítico também para mais e para menos, tem essas coisinhas. E aí ele tem outras coisas para você juntar com isso, então... dependendo do que você rolar, você pode desencadear um encontro aleatório. Ou quando você começa uma nova cena no seu jogo, se você já não está usando tudo planejadinho, né? Se você está indo com o que o Mythic te guia, a sua cena pode não ser o que é esperado. E aí, dependendo do que você rolar para esse ajuste de cena inicial, você pode ter uma cena interrompida por um encontro ou uma cena só alterada um pouquinho. Então ele tem todas essas possibilidades e assim, uma explicação super clara de como você fazer assim, passo a passo na hora, várias daquelas tabelas que vão vir separadas, inclusive para ser mais práticas, para você acessar, né, que te ensina como fazer isso. E aí ele vai te mostrando, poxa, aqui teve um encontro aleatório. O que tem nesse encontro aleatório? A gente pode seguir com o contexto do jogo, ou a gente pode perguntar pro Mythic de novo, ou pode usar as tabelas de descrição do Mythic, sorteia palavras que vão servir de gancho para interpretar o que tá rolando. Então ele tem várias dessas mecânicas para você realmente ter um jogo imprevisível.
Entendi.
Deu pra sacar mais ou menos?
Sim.
A base
sim.
São as perguntas. Sim.
Mas então, tu não necessariamente tu precisa de um sistema pra jogar ele. Ou dá pra combinar com o sistema?
Não necessariamente. A ideia é que você combine com o sistema. Então, quer jogar uma Curse of Strahd de D&D com um personagem solo? Pode combar. Quer jogar uma investigação de Call of Cthulhu que você não vai saber o que é um monstro até você ficar cara a cara com ele? Pode jogar combinando com o Mythic, combinando sempre o sistema. Mas, se você quiser jogar só com o cenário e o Mythic, funciona perfeitamente bem. O Mythic te responde essas coisas e você pode usar as perguntas do destino que seriam para coisas da história para te responder coisas da mecânica. Um ataque acerta ou não acerta? Pode usar as perguntas dessa forma também.
Entendi. Então, por exemplo, assim, se eu tô jogando Savage, por exemplo, eu tenho, D8 em atirar. Como é que... melhor, eu tenho, D8 em ladinagem. Eu vou abrir essa porta. Como é que funcionaria daí essa pergunta?
Então, eu já joguei com Savage, inclusive, no meu canal. Eu combinei com Crônicas do Lago Crater, né? Aventura solo, que é meio que formato de livro-jogo. Daí ela é mais travada. Eu quis abrir, combinei com Mythic. Também rolou super bem. Então, pegando com Savage, que é um RPG que tem por exemplo, atributos, tudo, uma ficha definida, uhum. a ficha do monstro que você está enfrentando está definida ali também. Então essa parte do combate, de saber se seu ataque acertou ou não, de saber quanto dano você causa, isso você não vai usar o Mythic aí se você estiver usando as regras de Savage. Isso uhum. você resolve com o Savage. Mas aí, digamos que tem um momento que, poxa, causei ali três ferimentos de uma vez no monstro. Ele, se ele tomar mais uma coisa, ele cai. Será que ele fugiria nessa situação? Aí, nessa parte que o mestre de jogo ia te responder, poxa, agora o monstro foge. Aí o Mythic te responde.
Entendi. Mas é que às vezes o narrador, ele meio que toma a decisão de, por exemplo, a dificuldade pra eu, pra dar uma penalidade, coisa assim. Daí as penalidades, as coisas eu usaria com o Mythic. Por exemplo, assim, ah, como é que tá o terreno? Ele tá escorregadio? Daí usaria as perguntas do destino, como tu falou. Daí...
Perfeito.
Seria mais ou menos assim que funcionaria. Entendi. Nossa,
exatamente
muito
assim.
Muito legal.
E mesmo. Aí, numa situação em que você pergunta, tipo, ah, tá, eu tô aqui no contexto do jogo e nevou. Aqui, tinha, né, na aventura nevou. O terreno tá escorregadio, você rola pro Mythic. Se ele falar sim, que tá, uma penalidade de terreno escorregadio deve ser menos 2. Só uhum. que se ele falar um sim excepcional, que é o crítico, aí a gente pode interpretar como... Não só o terreno tá escorregadio, mas tá com um vendaval junto. Então, em vez de menos 2, agora a penalidade, qual que seria o próximo patamar que 4. O Savage nos dá? Menos 4. Beleza. Então, agora a situação tá... É, a gente segue com a mecânica de Savage. O Mythic só induziu para onde que a gente vai.
Entendi, entendi. Fala, Detona.
Perfeito. Então, o Mythic, você, de maneira geral, como ele tem essa proposta muito de poder ser um jogo onde que você não precisa de um narrador para o sistema de RPG, você acha que ele se adapta bem a sistemas como Cyberpunk e outros que fogem muito do... Porque você deu o exemplo de Call of Cthulhu, por exemplo, mas essas coisas que vão pra um extremo oposto, sabe? De uma realidade muito distante. Porque medieval, esse tipo de coisa, ainda dá pra dar uma adaptada. Por exemplo, quando é uma coisa muito distante, você acha que ele se adapta bem pra esse tipo de cenário?
Ah, pra questão de cenário, eu não vejo nenhuma dificuldade, qualquer que seja. É, porque acaba sendo que a maneira de contar as histórias, ela se estrutura de uma mesma forma. É, dependendo do RPG que você pegar, é muito similar, né? Então, tipo, se você tá atirando com arco e flecha no dragão, ou tá atirando com uma arma laser num mecha dragão, acaba sendo a mesma coisa em certos sentidos. O que é interessante ver como ele combina é com RPGs que tem uma forma de você estruturar o jogo diferente, que não vai ser tipo, como eu posso dizer.
Não caiu não, né? Pelo amor de Deus.
O Herpes caiu pra gente?
Não!
Não!
Não! No meio do poço não, disso, não!
Olha que legal a pose que ele ficou travado pra live. Agora caiu.
No meio do posso dizer é perigoso, não!
Posso dizer... Fiz uma cara assim olhando pra cima.
Voltou.
Eu... A minha câmera tinha sumido e eu tava ouvindo vocês em desespero. Aí. Cara,
tu travou numa careta muito boa. Porque
não,
tava,
foi
tipo,
só.
Assim, ó, foi muito bom. Alguém tem que fazer um meme disso depois.
Anos, anos treinando aqui pra travar na hora certa.
Mas e aí, continua.
Bom, se a gente pensar então, tipo, um RPG bem, bem típico, bem num. Que a história se conta da mesma forma que o D&D, né? As histórias de D&D. Então, você tem a cena, e aí os jogadores falam o que acontece, e vai ter a reação por parte da cena, e aí os jogadores reagem àquilo, e depois as coisas resolvem, vai pra próxima cena, né? Uma coisa bem estruturada assim. Qualquer RPG que siga essa lógica vai funcionar igualmente bem no Mythic. Aí tem RPGs que funcionam um pouco diferente. Eu tô gostando muito de jogar Blades in the Dark com o Mythic, porque o Blades, ele já por si só tem uma ideia de você não vai preparar a aventura. Mesmo que você esteja jogando com o mestre. Sim. Não vai preparar a aventura.
Por causa dos flashbacks, né? Os jogadores meio que...
Por causa dos flashbacks... E porque, tipo, você não vai dizer que tem um perigo, que a porta tá trancada, que tem algum desafio. É baseado no que você rolou Se você rolou mal, e aí o jogo te fala, opa, com esse resultado aqui, você sofre consequências. Aí surge o desafio e você lida com esse desafio. Então, combinar isso com o Mythic já funciona de uma outra maneira, porque esse sistema já está fazendo boa parte do trabalho que o Mythic normalmente faria, de trazer os desafios, de dizer as reviravoltas. É, não tem algum jogo, assim... Tá, tem alguns jogos muito diferentões que eu não vejo porque eu usaria o Mythic, porque eles praticamente já são uma coisa sem mestre e tal, mas é, de jogos clássicos, assim, não vejo algum que não funcionaria com o Mythic. Qualquer jogo que você consegue colocar um papel de narrador, você consegue colocar o Mythic.
Perfeito.
O quão do zero dá pra criar um jogo com o Mythic?
Dá pra criar um jogo do menos um. Tipo assim... Digamos que a gente quer jogar um RPG e a gente não sabe nem qual é a temática que é.
Aí
a gente pega... Será que eu tenho as coisas? Ih, eu tenho! Aí a gente pega uns adereços que tem no final do livro. Que são essas coisas aqui. Essas tabelas aqui. Então, o livro ele tem tipo 20 páginas de tabelas, cada uma com uma temática diferente. No finalzinho dele. E algumas delas, tipo, as três primeiras são as que você vai usar na maior parte do tempo, que é tabelas de descritores, tabelas de ações, coisas bem genéricas, que você sorteia um resultado nela e ele te traz um gancho para você interpretar dentro do contexto do seu jogo. Então, fala aí um número de 1 a 100, Jujuba.
É, 42.
42. É, tô olhando aqui na tabela de tom de aventura. Tá, o que, que a gente vai jogar? 42 é uma aventura difícil.
Porra.
Tá, Detona, fala outro número de 1 a 100.
45.
45. Esperançosa.
Que merda.
A gente não queria nem saber. A gente nem sabia o que ia jogar até agora. Mas estamos criando aqui uma aventura junto que o tom geral dela vai ser algo difícil, mas esperançoso. Então, quem sabe. Poxa, já me veio aqui um pós-apocalíptico com uma coisa meio reconstrução ou de tipo, tentar manter aí seu grupo sobrevivendo numa coisa difícil, chegar a algum porto seguro, alguma coisa assim. E dá pra gerar outras coisas a partir dali. Tá, será que esse jogo vai ser um medieval ou alguma coisa futurista? Isso dá pra gerar através dessa tabela também, então dá pra partir desse menos um. Nem sei o que eu quero jogar e começa a criar história a partir dali. Opa! Agora, já veio uma ideia. Será que rola jogar um Apocalypse World com essa temática? Vamos para um Apocalypse World.
Com um Solar Punk.
Um Solar Punk.
Eu pensei um de Nossa. Dragon 2, na cara, assim, quando falou em difícil e esperançoso. Esperança que tu vai sair vivo de dentro da masmorra.
Ah, você já levou esperança para outro sentido. E essa é justamente a ideia dessas tabelas, que ela te traz um par de palavras. Você sempre sorteia um par de palavras. E aí você interpreta dentro do seu contexto. E cada palavra você pode interpretar de uma maneira diferente, dependendo do que você está jogando, qual é o sistema, o que você, sei lá, o que te vem de ideia porque foi algo que você assistiu ou leu recentemente, a ideia que mais te empolga de jogar. Então você vai gerando a partir disso e faz o jogo do começo ao fim.
Então, aí entra uma segunda dúvida minha. Querendo ou não, você elimina a questão do precisar de um mestre para justamente fazer com que a aventura aconteça. Mas ainda precisa do narrador, correto?
Não. O grupo meio que é o narrador nesse caso, né?
É.
Exatamente.
Então, mas aí que justamente entra a minha dúvida. Porque, querendo ou não, sem ter um. Apesar de ter a peça guia, que é justamente as páginas que você setou no final para definir o tom, meio que também exige uma organização do grupo para falar assim, ok, nós vamos fazer desse tipo de coisa e seguir nesse tipo de rumo. Porque senão não fica meio que quatro narrativas simultâneas, cada um imaginando uma coisa e se atropelando?
Não, então, pera, e se não tiver grupo?
Foi sozinho?
Se for um RPG não. Solo?
É.
Porque eu acho que às vezes com um grupo é mais fácil
porque, de uma assim, história, né? É porque assim, tem duas coisas acontecendo aqui. Uma coisa é você pegar uma aventura pronta com uma Cabala dos Carniceiros disponível para venda lá no Movimento RPG, na nossa loja.
Ligeiro.
Tá? A outra é que daí ali você vai ter a história, você vai ter as coisas que estão acontecendo, os desafios propostos. A diferença é que no, na parte onde vai dizer assim, ah, o mestre decide tal coisa, quem vai decidir é o Mythic. A outra coisa é você jogar sozinho, sem sistema, quer dizer, pode ser com sistema, mas sim um cenário. Daí, pelo que eu entendi, o grupo vai ter que me decidir, ó, a gente tá numa floresta, indo em direção a... Mas a floresta é fechada ou não? Vai no Mythic. Ah não, a floresta é aberta. Que tipo de floresta? Tropical. Mas eu tô imaginando que
não necessariamente
que
precisa perguntar todo esse tipo de coisa. Então, se você, por exemplo...
Até pra não ficar tudo travado, né?
É, porque no fim das contas é tudo uma conversa, mesmo que seja você e o Mythic... É, você interpretando o que está saindo do Mythic. Então, se você está jogando um cenário pronto, você já tem boa parte das descrições. Tipo, ah, se você está jogando Forgotten Realms, você sabe o que tem no final daquela estrada. Você tem um mapa definido, você tem uma lore definida. Então, essas coisas já estão... já ficam mais óbvias essas ideias do que vai ter ali, do que esperar. Às vezes o próprio livro traz uma... tipo um Guia da Costa da Espada. Ele traz uma tabela de encontros aleatórios nessa cidade. Né, isso... Opa, já use isso que tem aqui. Não precisa usar o Mythic nesse caso. Como nas experiências que eu tive jogando RPGs de narrativa compartilhada, inclusive teve uma vez que a gente jogou com o Valpassos aqui no movimento, né? Cada grupo acaba criando a sua própria dinâmica. Então, tem grupos que acabam funcionando praticamente como um turno. Tipo, naturalmente, a galera vai se organizando, tipo, a pessoa descreve uma cena a partir do que tá rolando e aí fica esperando que a próxima pessoa assuma. Tem outros grupos que acabam fazendo de um jeito mais... Até um pouco mais interrompendo. Tipo, nossa, você tava falando isso, me veio essa outra ideia aqui. E se nessa hora tá acontecendo essa outra coisa aqui? Opa, isso daqui foi muito bom e aí já funciona com aquilo que apareceu lá atrás. E fica uma coisa mais dinâmica. Então acaba sendo de como cada grupo funciona.
Sempre é possível também adequar outras mecânicas, né? Por exemplo, o baralho do Chaves da Torre, por exemplo, que tem ali as palavras, coisas do gênero.
O baralho da Chaves da Torre é uma forma muito mais elegante dessas tabelas aqui, né?
É, mas é uma forma também de tu pegar e montar ali o que que tá acontecendo, e daí as respostas, quem dá é o Mythic. Se tá aberto, se não tá, se tem um inimigo, se o inimigo... Se é um inimigo ou não, se tem alguém lá dentro, né? Esses tipos de coisa que a carta em si... Que tu deixa tudo na mão do jogador. Imagina quatro pessoas sem um narrador fazendo o que elas quiserem, né?
Funciona também, depende da dinâmica
do... Jesus amado, do não. Dependendo dos jogadores, não.
Mas assim...
Mas é legal ver que, tipo... Douglas, quando você tá narrando e alguém rolou um ataque e acertou, é você que narra ou você deixa a pessoa, o jogador narrar?
Eu prefiro deixar o do jogador descrever, mas tem uma... Como a gente narra muito no movimento RPG aqui com pessoas diferentes, tem certas pessoas que ficam assim. Daí eu descrevo, tá ligado? Porque a gente tem uma dinâmica de narrativa. Mas, por exemplo, quando eu faço... Tô narrando o Mago presencial, mais agora atualmente. De quando eles fazem um ataque, né? Que a magia é bem descritiva, assim. Daí eu falo, tá, mas como é que tu faz isso? Quais os focos que tu usa? O que tu fala, sabe? Daí é diferente. Presencial, tu consegue puxar a orelha e tu consegue jogar 4 horas. Aqui a gente tinha 2 horas, né? Então é diferente. Mas eu entendi o que tu quis dizer. A tua parada é... Querendo ou não, é uma narrativa compartilhada também, né? Porque o cara que explica como é que foi o ataque dele, né? Entendi, sim. E ele não exagera.
Acaba sendo só que a gente estende essa parte de narrativa compartilhada pra... Opa, agora você vai descrever o que mais tem nessa sala que você tá interagindo. E às vezes isso vai vir muito óbvio, baseado no contexto do jogo. E aí você aproveita, segue com o jogo, fica um negócio ágil. E às vezes você vai ficar... Tá, mas será que não é muito roubado eu falar que tem uma lareira aqui só pra eu poder empurrar o cara? Vou perguntar pro Mythic. Tá, eu acho que é improvável, beleza, o Mythic vai me dar uma chance improvável. Você vai ter que tirar um resultado bom naquele D100 pra ter essa lareira mesmo. Mas aí, quem sabe, se você der sorte, ela tem mesmo e você faz o que você quer. E aí, jogando solo, a coisa fica mais, em certo sentido, você é seu próprio mestre no sentido de descrever tudo que tá rolando. Então, e jogar solo também é todo um outro universo. Tem gente que joga calado, só rolando, imaginando o que tá rolando. Tem gente que joga anotando as coisas, tem gente que joga gravando.
Eu não conseguiria.
Tem inclusive...
Eu me senti muito esquizofrênico, desculpa.
Cara, eu só consigo imaginar o pai.
Você jogava um. Douglas, você jogou um livro-jogo aqui.
Sim.
No canal inteiro.
Mas não. Eu digo fazer assim, jogar. Nada contra, tá, gente? Eu ia me sentir assim. Mas, tipo assim, olhar assim no Mythic, jogar um dado. Olhar no Mythic, jogar um dado. Eu imagina. Ia me sentir muito estranho, tá ligado? Comigo então, mesmo.
Uma mini sessão aqui. Só imagina, você, aleatoriamente, entra num quarto, você vê seu amigo, seu parente, qualquer coisa, só assim, ó. Jogando. Pensando no universo dele, ele tá matando Deus. Mas na coisa que a cena é.
É estranho, né? Desculpa. Mas não tô dizendo que não é legal.
É.
O RPG solo.
Eu recomendo todo mundo experimentar.
Mas assim, eu, Douglas, recomendo pra quem não tem experiência com RPG, comprar uma aventura solo, como por exemplo. Ah, tô brincando. Mas comprar uma aventura solo, tem várias. A Retropunk tem umas muito boas, inclusive, de Cthulhu. Que.
Putz, eu acho que tem Darkness contra os grandes antigos.
Onde é que tá? Não sei. Enfim, tem muita coisa aqui. Mas eu sei que tem como é o Forge in the Dark, né? Não?
For Against Darkness.
Isso. Que é uma aventura solo que é no universo Cthulhu, né? Uhum. E tu pode usar o Mythic, porque daí pelo menos tu vai ter um embasamento, sabe? Pra te jogar. É como se tu lê uma história. E daí a diferença é que as respostas que tu vai tendo ali, teoricamente, estão no livro-jogo. Só que daí tu pode expandir, como o Herpes falou, né? Tu usa o Mythic pra... Poxa, porque, por exemplo, assim, aconteceu comigo. Eu joguei um da Fighting Fantasy, enfim, da FF. Aquela série bem clássica e tals. Daí chegou um momento que eu tinha a opção de colocar a coroa ou destruir a coroa. Eu falei, pô, tem um mago lá no começo da jornada. Por que eu não posso pegar essa coroa e levar pra ele, tá ligado? Não pode, mas com o Mythic poderia, saca? Porque ele poderia me levar para um outro caminho, daí eu poderia só seguindo as narrativas e as coisas que estavam acontecendo, as descrições, mas as respostas, quem ia me levando era o Mythic, eu ia para um caminho totalmente diferente. Então, existe esse universo, pelo menos para te ter um embasamento, eu acho que é interessante para começo. Depois, até mesmo para te criar uma ideia de, tipo, aqui nós escrevemos aventuras de RPG, a gente até tem um manual que tá finalmente publicado, de manual de aventura pronta do movimento RPG, que contribuiu, etc. Isso ajuda, se tu parar pra pensar. O Mythic ajuda muito, porque, pô, tu faz a tua aventura e tu pensa, pá, agora eu vou ter que fazer um teste com a galera. Não. Tu pode jogar a tua própria aventura sozinho, sabe? E daí entra aquele esquema de tu com a tua mente, jogando, às vezes anotando coisas e tal. Então, tu necessariamente não precisa ter ali. Mas, minha recomendação, pra quem tá começando, principalmente se você é menor de idade e mora com seus pais, não joga assim. Senão você vai ser internado, não vai ser legal, seus dados que vão absurdo, ser consagrados. Cara,
vou chamar quem viu pra o casa.
Satanic Panic da época dos livros de Vampira Máscara sabe do que eu tô falando, tá?
Se seus pais forem mais religiosos, vão pensar que você tá lendo tarô.
É, então assim, um livro, o Mythic não, já é um livro de capa escura, com uns raios, assim... Mas de verdade, falando sério agora, pra primeira experiência eu aconselho isso, mas eu acho que, sinceramente, é uma daquelas formas que nós falamos diversas vezes aqui, em diversos, sei lá quantos anos a gente tá falando, fazendo na taverna, que são novas formas de jogar RPG. Quem pegar o Mythic a primeira vez vai estar jogando RPG pela primeira vez com o Mythic. Assim como quem pegou RPG solo, por mais que tenha 30 anos de experiência jogando RPG, vai ser a primeira vez que você vai estar jogando solo. Assim como quem joga na stream, assim como quem joga presencial, quem joga online, quem joga por texto. Cada experiência é uma experiência única. E o Mythic eu acho que é uma experiência muito boa pra aquela galera que às vezes tá começando e... Porque é diferente do RPG solo, né? Sendo bem sincero, ele te abre mais, né? O RPG solo, ele é fechadinho. Como eu disse, não é ruim. Eu gostei, eu joguei, etc. Mas ele é fechadinho. Duas opções, às vezes três, quatro. Mas aí que não.
Tá. Um RPG solo como o For Against Darkness, ou Contra os Grandes Antigos, ou os RPGs, aliás, os livros, jogos, eles são fechados.
Sim.
Mas tem outros oráculos, inclusive tem muita gente escrevendo os próprios RPGs solos. Eu tô com uma lista de jogo que eu descobri recentemente que eu quero jogar. E tem, assim, desde jogos mais fechados até completamente abertos, que são só experimentos da galera testando oráculos novos. Então tem muita gente criando novas formas de jogar dentro dos RPG solos também.
Com certeza. Mas o Mythic, com certeza, é mais uma dessas... Como eu posso dizer, essas portas de entrada que a gente tem, né? Que às vezes eu vejo o pessoal...
Sempre, gigantesco.
Sempre tem aquele pessoal reclamando. Ah, porque RPG por texto não vale a pena, porque é idiotice, você tá escrevendo... Cara, às vezes é a única forma que a pessoa tem de jogar. Às vezes o cara, sei lá, trampa, sei lá, trampa atrás de um computador e tem um pouco tempo de descanso. Às vezes só aquele negócio de ficar vendo... câmera de monitoramento, a única forma que ele tem de jogar é assim por texto, ele não pode ficar falando, ele não pode ficar numa câmera, é a única oportunidade do cara, e ele tá jogando RPG, é isso que importa, ele tá desenvolvendo criatividade, ele tá desenvolvendo ali o senso de grupo, né, a maioria das vezes, dependendo do RPG, e
é isso. Tô com a impressão que você jogava muito em fórum.
Joguei por um bom tempo, fiz grandes amigos que inclusive hoje, acho que tem alguns ainda que eu jogo de vez em quando, assim. Mas, tipo assim, essa é a grande parada. Não tô defendendo por causa que eu jogava, não, tá? Eu joguei RPG de muitas formas diferentes, assim. Joguei RPG por Skype one-on-one com um amigo meu que a gente tava tão viciado na época que a gente jogava durante a semana e daí durante o expediente de trabalho a gente jogava por Skype só no texto, assim. Com o narrador, tá ligado? Cada um pra gente continuar a campanha. Mas enfim,
legal.
O que eu quero dizer é. Cara, cada forma que você traz uma pessoa pra dentro do RPG, quem ganha é toda a comunidade do RPG, tá ligado? É a mesma coisa que eu falei, porra, a galera reclama da Ordem Paranormal. Porra, mas tem uma galera que começou a jogar por causa da Ordem Paranormal. Um monte de gente parou? Sim. Mas teve uma galera que continuou, que foi pra outros jogos, que continua jogando Ordem até hoje, enfim. O Mythic é isso, e ele é uma porta de entrada ainda muito... Ela é muito mais ampla, porque ela não é focada numa única comunidade, num único contexto, porque tu pode jogar qualquer coisa, tá ligado? Não é tipo, eu queria jogar D&D, mas não consigo o grupo. Mythic. Ou melhor, não consigo um narrador, porque às vezes tu tem quatro amigos. A gente passa muito por isso lá no Refúgio, tá acontecendo recentemente. No nosso grupo de RPG, a galera assim, pô, temos quatro jogadores pra jogar D&D, mas não tem mesa de D&D com narrador disponível. E aí? O Mythic resolve o problema fácil, tá ligado? É só a galera jogar do jeito
que eu falou. Mais quero ver é o Mythic estimulando novos narradores. Tipo, gente que já joga há muito tempo e que até tem uma vontade de narrar, mas tipo, você não tem que ter uma experiência muito grande, você tem que criar um mundo inteiro, tem que balancear as coisas, isso é muito complicado. E o Mythic é um facilitador tão grande pra isso. Porque a parte de mecânica que você tem em segurança, beleza, resume com a mecânica do Mythic de pergunta do destino ou alguma das outras mecânicas simples e ignora essa parte que você não sabe da mecânica. Parte de criar história, olha, você já tem a parte de improvisar. Qual é o seu caso, Juju?
Como que resolve as coisas de mecânica de balanceamento? Tem como resolver com o Mythic?
Tem. Você chuta, digamos assim. Mas é um chute direcionado, é um chute com uma mecânica por trás. Então, tá, você... Digamos que tenha um monstro, ou que surge no jogo de improviso, ou que você não sabe a ficha de cor, ou você não sabe usar uma habilidade. Tem ali um monstro que você quer usar. Você pode, em vez de usar a mecânica dele como está descrita, transformar em uma pergunta do destino. E o Mythic, inclusive, tem partes específicas ensinando como substituir esse tipo de regras usando essa dinâmica. Tipo, como você ajusta? Tá, ele é um monstro muito difícil, então é um monstro muito perigoso. Beleza, então você pode fazer uma pergunta do destino de... essa habilidade causa um dano alto. O que seria um dano alto no sistema? 6d6? Tô estimando aqui, 6d6. Ela causa 6d6 de dano? Eu acho muito provável. esse muito provável é o direcionamento pro que você vai rolar nessa hora. E aí ele te mostra a tabelinha certinha, não tem que decorar nada. Tá, 6d6, acho que é isso, tô estimando, muito provável de ser isso, rola os dados. É, caiu isso muito provável. Beleza, então essa habilidade aqui, 6d6 de dano, é isso. Algo que poderia ser uma coisa complexa, uma mecânica, você chutou uma mecânica com o Mythic com a sua expectativa do jogo, com esse muito provável, com o que você já sabe do sistema. Se você não sabe como funciona o dano, beleza, ignora dano, substitui essa parte por uma mecânica do Mythic. Então, acaba sendo que as perguntas do destino vão ser o que vai guiar no geral. E aí você tem essa orientação de como fazer essas perguntas para substituir a mecânica certinho. Se você tiver algum exemplo que você esteja pensando, a gente pode ver também do exemplo.
Mas eu, enquanto a Jujuba pensa, eu só acho uma coisa que é interessante aqui, enquanto eu tava falando, eu fiquei pensando nisso. O Mythic, ele é uma ferramenta, né, pro narrador.
Uhum.
O que eu acho legal é que que tu consegue literalmente ter do lado do teu lado ali pra jogar, pra usar em algum momento que tu, como narrador, fica em dúvida, tu mesmo, sabe? Tipo, acontece muito nas minhas mesas, por exemplo, a galera pergunta, aconteceu recentemente, até eu falei, se você não tivesse perguntado, funcionaria. O cara queria usar o telefone, eles estavam numa caverna e queria usar o telefone. Daí alguém falou assim, putz, mas eu acho que não vai ter sinal aqui embaixo. Se eles não tivessem falado isso, eu ia ficar tipo, tu liga, tá ligado? Daí eu, é verdade. Daí os caras ficaram putos um com o outro, enfim. Mas enfim, daí o que que eu faço? Eu rolo um porcentagem. Poderia usar muito bem o Mythic, sabe? Tipo assim, funciona, porque daí ele não dá um sim ou não só. Pelo que eu entendi, ele tem graus, né? Então ele poderia dar até uma resposta.
Ele tem alguns graus.
Tipo, fica mais, o sinal tá ruim, uhum. Coisa assim. Ele pode me auxiliar até deixar a tua própria narrativa mais completa, né? Pelo que me parece, ele é meio que uma ferramenta, até mesmo para um narrador que tá usando ele como uma ferramenta, sabe? Também é possível.
E ele é muito modular. Você usa as partes que você achar interessante dele. A partir do momento que você tem uma noção clara de o que ele faz, né? Das possibilidades que você tem, as mecânicas que você tem, é muito fácil escolher usar só algumas partes dele e usar só a parte que realmente aprimora o seu jogo. Ele tem uma outra parte muito legal, que são as listas. Então, tipo, nossa, né, que empolgante, né? Listas, você joga Excel. Não, a lista, ele é uma... Realmente, lista de personagem e lista de trama. Apareceu um NPC importante no jogo, ou um grupo de NPC, ou algum elemento ativo da história, assim, importante, você coloca na lista. Quando tem um encontro aleatório... pode ser que esse encontro aleatório se refira a um personagem que já apareceu no jogo. E aí você rola dentro da lista que você foi fazendo. Tem um personagem que aparece com mais frequência, você acrescenta mais de uma vez dentro dessa lista. E aí você tem mais chance de sortear ele na hora que tiver um encontro aleatório que possa aparecer um personagem. Da mesma forma, elementos de história, eventos, essas coisas todas. Então... você tá narrando sua campanha sandbox, você tá deixando os jogadores guiarem e tal, mas a partir do momento que a galera vai conhecendo gente nas cidades, na masmorra e tal, você quer que esses personagens reapareçam, você pode usar só as listas do Mythic pra ver o que vai reaparecendo no futuro.
Muito bom, muito bom.
É muito foda.
Tu disse também que dá pra usar só o Mythic sem sistema, né?
Uhum.
Como que funciona para usar o Mythic sem sistema?
Para usar o Mythic sem sistema, a parte que normalmente se resolveria com mecânicas, você vai resolver com perguntas do destino, com o oráculo dele. Então, você ainda vai precisar pensar no seu personagem de uma forma... da forma narrativa dele, de quem ele é, de o que seu personagem faz, né? Essas coisas dependendo do jogo que você estiver criando dentro aí do seu contexto. Mas a partir desse momento, em vez de rolar um ataque com sua espada contra o orc, usando o modificador e o bônus da arma e não sei o quê, você pode considerar, poxa, meu personagem é um guerreiro de alto nível. Esse orc é só um capanga. Eu sendo um ótimo espadachim, eu acho que a minha chance de derrotar esse orc com um ataque de espada, no combate, é uma chance muito boa. Então, isso já direcionou a pergunta do destino. Ah, mas agora contra esse outro orc aqui, esse é o chefe dos orcs, ele é um campeão guerreiro. Tá, então o nosso nível de habilidade dentro da narrativa que eu tô construindo tá de igual para igual. Então, nesse caso, a chance aí de eu conseguir derrotar ele ou de conseguir acertar ele com um ataque vai ser 50-50. E aí isso já guiou de novo a sua pergunta do destino. Acaba sendo uma coisa bem mais livre usar ele sem sistema. É, existem alguns suplementos do Mythic que a gente tá vendo de trazer, tem muitas coisas no horizonte desse sistema, mas é que aí direcionam mais para criar narrativas, para criar monstros, tem algumas outras possibilidades. Mas no geral, jogar sem sistema é uma coisa muito simplificada. É de você se guiar pela história e com as suas expectativas dentro dessa história para responder com o oráculo.
Muito bom. Só queria fazer uma pausa rápida aqui. Que recebemos na rede do pessoal do Fogo na Dungeon. Muito obrigado. Olha aí pela rede, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre Mythic, caso não tenham.
Lá percebido. No Fogo na Dungeon, tava rolando a sessão com o Mythic.
Sim, sim.
Então,
o pessoal falou ali, mais Mythic por aqui, então.
Mais Mythic por aqui.
Exatamente. Mas, cara, eu sei que o Tron pode se estender muito, Herp, mas, assim, a gente já... Adiantando, galera, o financiamento coletivo já foi batido. O Mythic já é uma realidade, já vai ser uma realidade.
A gente bateu meta extra enquanto estava em live.
Ah, é, batemos meta extra, exatamente. E o mais legal é que, assim, eu costumo falar sempre aqui, eu apoio financiamentos direto, e a Retropunk sempre me entregou tudo no prazo, assim. Eu nunca tive problemas, eu acho, com a Retropunk. Tanto que eu tive um problema só com a Retropunk, que eu comprei um negócio e não veio, daí eu falei com o Guilherme, daí ele falou, mas a tua compra não veio, daí eu fui ver o meu cartão e tinha entendido que eu tinha comprado um negócio muito tarde, e daí ele tava me perguntando se era eu mesmo, e eu fiquei muito puto comigo mesmo, porque eu perdi a promoção, só que daí o Guilherme falou, não, eu faço pra ti no preço, lá, 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 tipo assim, porque ele viu que foi um erro realmente e tal, e acabou que... Então não foi um erro da Retropunk, foi um erro do Bocó que não verificou se a compra tinha sido finalizada.
Ou mas, foi enfim, golpe seu agora.
É, né? Mas recentemente, inclusive, chegou meu Vazen, eu tô louco pra jogar e talvez eu tenha que usar o Mythic, porque... Mas enfim, então assim, se você não conhece, olha aí, coisa linda. Se você não conhece a Retropunk ainda, podemos botar nosso selo de qualidade aí. A Retropunk entrega muito, muito, muita coisa. Esse ano não, né? Mas ano passado tivemos um monte de coisa, né? Teve Compendium de Savage, teve.
Sim.
Teve Vazen, teve. Putz, esqueci o outro agora, aquele que a gente jogou até
aqui. Dois de Savage Worlds.
Qual é que foi aquele que eu me joguei do avião?
Mágico.
Que eu me joguei do avião, Herb.
Ah, foi Delta Green.
Delta Green.
Delta Green. Coisa, nossa.
É muito
aquela bom. Sessão.
Eu adoro a identificação de qual foi a sessão. Ah, aquele que eu me joguei no avião. É... Putz, aquela!
Claro, claro.
Aquela foi muito boa, muito boa. Mas então a gente tem aí vários RPGs. Se você não conhece, pode confiar, gente. E assim, tá com a promoção ainda do Late Pledge, né, Herpes?
Do Late Pledge?
É, não, Late Pledge, eu tô viajando. Do
Early Bird.
Esses nomes em inglês.
Ah, sim, aí. Sim. Vai até cedo. Quarta-feira, se eu não me engano.
Passarinho cedo.
Passarinho cedo.
O Deus ajuda quem seu madruga.
Exato.
Esse
vai
mesmo.
Até dia 15, né, pelo que eu vi.
Isso.
Olha só, então
até dia 15, até quarta-feira.
Aproveita, galera, porque Early Bird costuma ter coisa... Ou é mais barato, ou costuma ter meta extra.
Tá com desconto.
Aqui, ó.
É, fora aqui, já bateu meta e eu vi, né, no, nas coisinhas que... Quando bater meta de 40 mil, vai ter addon de capa dura, né?
É, deixa eu explicar, inclusive, deixa eu explicar.
Explica.
A gente decidiu fazer uma versão econômica do Mythic, e a princípio a gente ia fazer a econômica e a deluxe lado a lado. Então a econômica vai ser com o miolo preto e branco, e vai ser capa mole, pra realmente ser um jogo introdutório, né? Então, cara, é pra combinar com outros RPGs, então é legal que ele seja mais barato, é legal que né, você possa dar de presente para aquela pessoa que tá querendo começar a narrar, não sabe como. Então, por isso a gente decidiu fazer versão econômica. E aí, para o financiamento coletivo garantir que ia sair mesmo, a gente já fez primeiro só a versão econômica. E a gente está em 206% da meta agora.
206.
Então, estamos quase desbloqueando a versão de luxo, que vai vir como add-on ou como, como upgrade, né? De quem quiser fazer esse upgrade.
Se quiser, aí tu mantém teu capa mole, boa. Se tu quiser, tu pega. Mas vale a pena pegar de luxo, gente.
Eu vi muita gente falando que quer duas versões, né? Que pega aquela pra ficar na prateleira e a outra pra usar na mesa e deixar a galera pegar com dedos.
Eu adianto que vale a pena, tá? Cadê o meu Savage? Pô, eu tenho uma versão do Savage de luxo e tanto usar ele já tá começando a gastar. Uhum. Eu vou ter que comprar uma nova versão só pra deixar minha guardadinha bonitinha, minha de capa de couro, aquela antiga ainda. Que é do outro Savage, né? Não do edição revisada, né? Mas que tinha o Doberman Pinscher. Que eu zoei, se lembra? Mas é o nome do cachorro, porra. Deu ata. Mas enfim.
Winter Eternal? O que que é isso? Não sei do que você tá falando.
Mas enfim, é muito barato, tu parar pra pensar. Até o dia 15, né? Você vai pagar 59, tá saindo, né? E parcela, né, gente? Então.
Isso.
Pensem.
O livro básico 59. Tem o
Herpes tá com a conexão meio.
Tem o baralho também. Você pode comprar separado. Ah, eu tô com delay, né?
O lag.
Vou dar um F5. Já vai volto, lá, gente.
E o pessoal vai ver se vai lá depois de ter dado F5. Consegui.
E tem a versão digital por R$30 também. Que pra quem é aquela galera que.
Pra galera que não tem muito dinheiro pra gastar nessa em financiamento coletivo, é uma opção bem, bem acessível.
Sim.
Tá acessível. Tá com bem certeza. Acessível.
Voltou, Herpes, mas tá mudo, parece.
Não, tô só
não quis falar.
Encabulado.
Ah, tá. A gente tava falando que também tem pra quem realmente tá Brasil, R$30, né? Pra que é a versão digital daí, né?
Ah, sim.
Eu acho
que tem a versão digital que abriu agora depois que bateu a meta. A galera tá podendo pegar o PDF já.
Poxa.
Eu acho que o Guilherme não se segurou, então... Já pegar pra jogar.
Tá, e quem compra a meta base ganha o PDF ou tem uma que tem as duas? Pra quem pega
a edição. Se eu não me engano, recebe sim. Sim.
PDF e impresso, tá aqui. Tá escrito aqui.
Você compra impresso, você recebe o PDF junto. É isso.
Muito bom. Vem com diário de aventuras. Gente, assim, ó, R$59, pelo amor do nosso Gary Gygax. Comprem, vale muito a pena, não tem desculpa. Se você não usar, você dá para aquele seu amigo que fala: eu nunca tenho tempo para jogar RPG, porque os meus amigos não jogam mais. Dá para esse cara e fala assim: tá bom, tá aqui, ó, joga.
Não, você aproveita no espírito que é para incentivar ele a jogar, você joga o livro na cara dele.
Exatamente. Porque todo mundo tem um amigo que fala assim: eu não jogo mais RPG porque eu não tenho mais tempo livre. Não, pode jogar sozinho aqui, amigo. Quando tiver ali do seu defecar, em vez de ficar jogando Clash Clan, sei lá, que porra de jogo joga hoje em dia, pega e joga o Mythic ali, ó. É só rolar o dado.
Ainda bem que tu falou Clash of Clans, porque qualquer outro jogo que você falasse, você ia irritar uma galera. Você irritou o funnel de duas pessoas.
E ainda tem uma outra coisa, que é o aplicativo do Mythic. Então, tá ali junto no financiamento. Pegar o pacote completo, tem o aplicativo. Se eu não me engano, agora dá pra pegar ele separado também. Que é o aplicativo com rolador de dados, com registro de aventura, com as mecânicas do Mythic dentro dele. Você vai preenchendo aquelas listas que eu falei, você vai pegando as tabelas. A gente também já traduziu esse aplicativo, ele tá então nesse desenvolvimento aí da versão em português agora, então é mais uma forma de jogar.
Pera, dá pra jogar só com o aplicativo?
O aplicativo ele não te explica as regras, mas ele tem todas as mecânicas do Mythic dentro dele.
Caralho.
É tipo...
Então, é tipo... se eu não me engano, tem um combo digital, inclusive.
Como é que é o nome do negócio, mano, que a gente joga RPG? O que é bom, não o Roll20.
Foundry.
O Foundry, que tem os módulos, tudo, com as regras, com as fichas bonitinhas, lá, 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 lá.
E sim, tem combo digital, só confirmando aqui.
É isso aí, galera. Então, aproveitem, peguem aí o combo, aproveita que até o dia 15 tá mais barato, depois vai ficar com preço normal, não adianta depois a gente chorar, putz, mas eu recebo no dia 16, faz um boleto, fica a dica, funciona, faz o boleto no dia 15, que se você recebe no dia 16 dá pra pagar,
verdade.
Não tem problema, tá bom? Não tem essa desculpinha.
Douglas Combeiro do Catarse.
Cara, o cara comba na vida real, é impressionante.
Né? E cara, é aquela parada, aproveita, apoia, é uma parada nova pra trazer mais jogadores. Às vezes, uma coisa legal, se você tem uma grana sobrando, às vezes acha que não vai usar, compra e doa pra um livro, pra escola, pra biblioteca, pra coisa do gênero. Porque quem nunca jogou RPG, eu nunca. Mas tipo assim, já tem pessoas que conhecem RPG através de bibliotecas públicas e coisas do gênero. Então existe essa possibilidade. A parada é trazer RPG pra mais pessoas, né, gente? Se você puder fazer isso... Tamo junto. Gente, pergunta final, Jujuba, pra gente ir pra nossa rodada final, que eu acho que a gente se perdeu no horário, porque como a gente começou um pouco mais tarde, eu não sei mais nem o que tá acontecendo aqui. Então, Jujuba, faz aí a tua pergunta final, depois eu passo pro Detona e o Herpes finaliza com o Jabazão.
Por que eu tenho que começar?
Porque tu é co-host, essa é a regra. Aqui, ó, não, Douglas, não, Jujuba, não. Detona. E tu vai sempre se assim, começar, porque...
Não!
Vai!
Jujuba, eu vou te ajudar. Faz... Diga um número de 1 a 100.
66.
66, certo. Então, faça uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Faça uma pergunta sobre... sobre algo velho.
Algo velho?
Entrega a idade, entrega a idade!
Algo passado, algo...
Quantos anos você tem?
Olha, a gente tem uma história dessa, né, Herpes, que dá vontade de desconectar, né, Herpes? Eu nunca vou me esquecer daquela vez.
Ai, aquela vez, não é mesmo, Douglas?
Triste.
Mas, enfim, agora eu não tenho certeza do que você tá falando.
Do Miguel, você lembra que o Miguel chutou a tua idade? Tu lembra disso? A Juba lembrou.
Verdade.
Enfim, Jujuba, pergunta final, vai, pergunta alguma coisa aí, vamos.
Putz, não sei o que perguntar, eu já fiz todas as perguntas que eu tinha, cara.
Poxa, Jujuba, então Detona, vai lá.
Então vambora, eu gostei do joguinho que você propôs, então tá, 59, vai, fala sobre qual é o tema da minha pergunta. Gostei do joguinho.
59?
59.
Sua pergunta é sobre um infortúnio.
Um infortúnio. Ok, nas suas expectativas em relação a esse projeto, tem alguma coisa que você poderia ter falado que, putz, eu acho que nisso... Claramente, se você puder falar, teria alguma coisa que você poderia falar, tipo, putz, eu acho que nisso daqui poderia ter ficado melhor.
Pergunta difícil. Eu gostaria que a gente já estivesse trazendo os materiais adicionais. O Mythic, ele tem uns livros em conjunto e de expansão. Tem o Adventure Crafter, que aí ele é muito mais aprofundado de criar narrativa mesmo. Ele é até uma coisa, você pode pensar como roteiro, algo assim. Tem o, acho que é o Monster Crafter. Ele tem outras coisas que eu já queria ver no financiamento. Mas a gente tá indo com passos meio pequenos e seguros.
Sim.
E então, como é a primeira vez que a gente tá lançando algo nessa escala de RPG solo, estamos tentando chegar na comunidade de RPG solo e vendo como é que é a aceitação, quem pega para jogar, como é que vai se criando a comunidade do Mythic a partir de agora. E a gente tá tendo que ver assim, indo pelo seguro mesmo.
Sim.
Faz sentido. Eu queria ousadia nisso.
Queria emoção. Quero emoção,
tem a meta
quero
extra, ação. Meta extra de 60 mil. Se a gente conseguir praticamente dobrar o que temos agora, no primeiro dia, a gente consegue desbloquear esse Adventure Crafter que eu falei, mas, né?
Ouviu aí, galera? Ouviu aí? Investe!
Bora lá, gente, bora lá. Pensou em alguma coisa, Jujuba?
Não.
Então, Herp, faz teu
Jujuba,
final,
eu hein? Tenho uma pergunta pra você.
Ai, meu Deus.
Inverta os papéis.
Qual RPG você usaria o Mythic?
Mano, isso aí é muito fácil, velho. Ordem Paranormal. Ninguém quer jogar Ordem comigo, cara. Ninguém gosta de Ordem perto de mim, cara. Todo mundo, meus amigos, tudo não gosta, cara. Eu jogaria com Ordem Paranormal. Por isso que eu perguntei do balanceamento. Balanceamento em Ordem é muito difícil. Então, por isso que eu perguntei do balanceamento de Ordem Paranormal, sim, né? Eu gostaria muito de jogar com Ordem Paranormal, porque, mano, eu não tenho grupo. Eu seria a pessoa rolando sozinha os dados.
E rindo.
Eu faço isso. Eu faço isso. Oh. É provavelmente no meio da aula que eu faria isso. Não façam isso, crianças.
Olha só, mas... o Mythic, ele tem a parte de como você fazer a conversão de dificuldade do que seria uma aventura em grupo para uma aventura para um personagem só, né? De nível de desafio e tal. Eu acho que você devia fazer umas lives de aventura solo de personagem de Ordem Paranormal.
Só que não. É muito bom. Só que tu não fala nada. Tu só rola os dados.
Isso,
e
isso. Fica a live inteira.
Na live, né?
Na live aqui.
Aí, aleatoriamente, quando alguém fazer uma pergunta no chat, você explica em partes a situação.
É. Não, é que porque eu tô aqui. Isso. Tal coisa.
Não,
o que tá rolando? Ataque.
Ataque.
Eu quase morri aqui por causa de um BenTV assassino.
Só uma coisa que eu quero falar, que você falou de ordem, em relação ao sistema aqui do Mythic, só imagine, Lancer.
Nossa senhora, eu tenho um amigo que muito jogaria Lancer.
Tá aí, mais uma oportunidade.
Enfim, Herb, jabá final, Herb. Se a gente ainda não convenceu depois de sei lá quanto tempo que a gente tá de live aqui, uma hora e pouca, vai lá, tenta convencer a galera aí que ainda não apoiou a largar o seu dinheirinho aí pra apoiar essa iniciativa.
56 segundos no cronômetro, vambora!
Galera, o Mythic, ele transforma a maneira como vocês jogam RPG. Sério, peguem esse livro, leiam. Vocês pegando o financiamento coletivo, baratinho, já conseguem, nem que seja no pacote digital, já conseguem pegar pra ler. E vai ser revolucionário como vocês pensam os RPGs. Garanto pra vocês, traduzindo esse jogo, ele foi revolucionário pra mim. Então, se a maneira como joga não funciona pra vocês, a maneira como vocês pensam RPG, como vocês entendem, vai ser fenomenal, vai ser transformado. É isso.
Muito bom. 26 segundos gastos.
Muito bom, muito bom. Deixa
anota a sobra que daí na próxima taverna eu uso.
Tá combinado. Vou deixar anotado aqui.
Mas, gente, deixei os links, tá? Tanto na vermelhinha quanto na roxinha pra você apoiar. Se você não apoiou ainda, aproveita, tá? Até o dia 15 você pode apoiar. Mas já apoia hoje, vai no impulso mesmo. Tem que ser no impulso, gente. Tem que ser no impulso.
Para depois, pensar no pai.
Isso é o problema de você do futuro, gente. Fica tranquilo. Quando chegar o livro, você volta a ficar feliz, tá bom? É assim que funciona, né?
A gente tá com 9 metas desbloqueadas, gente.
Eu tenho uma pergunta pra você gastar seus segundos restantes. Funciona com verdades e segredos?
Vamos lá. Já era cronometrando.
Imagina com verdades e segredos. Claro que fazer, funciona.
Hein? Temos que fazer, hein?
Você vai poder gerar as intrigas aqui, ó.
Temos que fazer, hein?
Temos que fazer.
Então,
vai. Bom. Eu já tô visualizando como.
Então, meu então, Deus tá do céu. Bom. Gente. Então é isso, Herpsh, muito obrigado pela tua participação, mano. Parabéns pelo trabalho. A gente já recebeu o Mythic para fazer, né, resenha, etc. A gente deu uma olhada como é que tá. Tá muito bacana o material. E tá liberado, se quiser. Agora eu vou falar um pouquinho do patronato. Mas se tu quiser ficar aí também, fica à vontade. Mas tu que sabe.
Eu vou ter que fazer a desfeita de sair antecipado hoje.
Vai dormir,
mas
vai.
Agradeço demais o espaço. Agora eu madrugo, gente. Mas agradeço demais o espaço. Essa conversa foi muito bacana. Espero que vocês tenham curtido o Mythic e a gente vai se vendo por aí.
É isso aí.
Perfeito.
Valeu, Herp.
Até a próxima.
Gente, Rapidamente aqui, antes de a gente finalizar, só vou falar um pouquinho sobre o patronato, tá? É, o patronato do Movimento RPG mudou, né? A gente falou sobre isso, tipo, sei lá, desde outubro, Jujuba?
É, por aí.
Né? Então, se você ainda não tá sabendo das mudanças, eu fiz um post no Movimento RPG no final do ano, falando sobre todas as mudanças, quais que iam ser as diferenças, o que que ia rolar, o que que não ia rolar, pra ficar bem mastigado pra todo mundo saber do que tá acontecendo, tá? A página do patronato, ela tá em manutenção. Uou, Douglas, mas por que que tá em manutenção? Porque ela tá sendo arrumada, ela tá sendo atualizada, né, com as novas modalidades e tudo mais. Mas tava, eu vou deixar aqui o link... Né? Oi?
Tava precisando.
Eu vou deixar o link aqui com todas as informações do Patronato 2025 para você conhecer. Em resumo, se você não conhece o Patronato do Movimento RPG, é uma assinatura mensal que você faz. Você apoia o canal, você apoia as nossas produções, o conteúdo do site, ilustrações que nós fazemos e mais uma porrada de coisa que o Movimento RPG faz, como, por exemplo, NPCs que a gente libera para a galera baixar gratuitamente. Eu tava até vendo o pessoal perguntando sobre algumas fichas de 3D&T na época que nós jogamos o primeiro campeonato. E o legal é que tá no site para você baixar. Você clica lá no botão, tem tudo bonitinho, ficha personalizada, a gente faz ficha editável, é uma porrada de coisa. Sem contar material de RPG, resenha, review, guia de criação, uma porrada de material legal tem no Movimento RPG. Os nossos vídeos, esse ano a gente não vai fazer lives tão frequente, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai focar em edição e publicação dos materiais. Mas quem é patrono vai poder ver as gravações, porque a gente não fazer live não quer dizer que nós não vamos estar gravando coisas. Então ainda tem mais uma vantagem de você ser patrono, que é ver os bastidores, porque no final sempre cai um monte de coisa cortada e ali você vai ter a vantagem de estar vendo as piadas internas, aquela parada que sempre é muito mais engraçada.
Ver os pormenores.
Exato. Então, esse tipo de coisa somente vai ser para patronos, tá? E a gente tá já estruturando, eu e o Jujuba temos que sentar agora e botar o negócio para funcionar, sobre o Lendas de Serração, que vai ser um servidor do Discord que nós estamos montando para você jogar RPG com narradores do Movimento RPG, com narradores convidados. Provavelmente o Matheus Herp estará lá, se a gente conseguir, né, alvará para ele, né, Raul, Gali, Ricardo, James, Edu, vai ter uma galera, Jujuba vai estar narrando também. Boa. Mas vai ter essa possibilidade e você vai poder jogar tendo a assinatura do patronato. Se você não tem assinatura, você vai poder jogar também, só que daí o valor vai ser um pouco diferente. Para os patronos, o valor vai ser a assinatura, baseado no valor que você está apoiando. Entre outras vantagens, está tudo aí nesse link, tá? O apoio, ele mudou também, ele começa a partir de R$15 agora. Se você for lá agora e apoiar no Catarse por R$5, você vai estar apoiando, a gente vai agradecer, mas as vantagens só vão ganhar a partir de R$15, certo? As chaves aumentaram os valores também, agora a partir de R$10 de apoio você ganha a sua chave. Então vai mudar essas coisas todas, porque o mundo tá inflação e blá, 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 e a gente precisa atualizar, porque as coisas continuam subindo, né? E a gente precisa continuar com o servidor funcionando. Então... Mas as vantagens, a gente tentou trazer coisas mais legais aí pra vocês. É, agora não tem mais categorias, então a única diferença vai ser a quantidade de chaves que você vai ganhar, mas todo mundo vai ganhar fragmentos de serração, aventuras dos meses, só que a gente não vai fazer todos os meses, nem fragmentos, nem as aventuras. A gente vai fazer um sistema de trimestral e bimestral. Então vai ter conteúdo sendo gerado pra vocês. É, a diferença vai ser a frequência, né? Porque querendo ou não, a gente tá atrasado pra caraca com as entregas, porque a galera às vezes acha que é só publicar, mas a gente precisa de diagramação, ilustração, é um revisão, rolê. É uma porrada de coisa, de processo, e a gente tava publicando dois materiais todos os meses. Chegou um momento que as coisas embolaram, além de Cabala dos Carniceiros, Verdades e Segredos, a Etérica e mais uma porrada de coisa que a gente produz. Então, para tudo isso continuar acontecendo, a gente precisa do apoio de vocês. O patronato tá ali. A partir de R$15 você apoia. Se você quiser apoiar com 5, com 10, você pode apoiar. Só que daí você não vai entrar nas categorias. Eu aconselho a apoiar com 15. Você pode cadastrar o seu cartão de crédito. Vai ser o apoio ali recorrente todos os meses. Você nem sente. E vai estar ganhando livros. Todos os meses nós damos livros. A Jujuba já ganhou uma porrada de livro. A Jujuba, ela entrou no Movimento RPG muito depois que ela já era patrona, né? Ficou
Sim.
um ano, dois anos ali sendo patrona. Depois depois que tu virou, que entrou na equipe, né? Já ganhou o quê? Tu ganhou Chaves da Torre, tu ganhou...
Não, eu ganhei Chaves da Torre, eu ganhei o baú lendário, né? Que eu peguei os livros de D&D.
Os três livros de D&D.
É, eu ganhei Diário de Aventureiro, ganhei um monte de miniatura... Ganhei, então ganhei um monte de coisa, gente. A chance de você ganhar tá ali. É só você ter sorte e você não ser anti-estatística. É importante.
É, e a gente fez, né? A gente tá preparando um que a gente tá chamando de mercadão, né? Então você vai ter as suas chaves e você vai poder. Eu sou muito azarado. Eu vou transformar 10 chaves em um prêmio direto. Pá! Sabe? Então a gente tá fazendo isso. Então, pra você que é muito azarado, ainda assim você vai conseguir pegar esse seu estoque de azar e trocar por uma premiação. Assim a gente diminui a quantidade de chaves e também você não fica ali mil anos sem ganhar nada. E eu tenho uma novidade que eu talvez não deveria estar anunciando. Eu não sei se. Não, não vou. Comecei a falar.
Fala.
Foda-se. A gente tá desenvolvendo um aplicativo pros patronos, tá? Então, os patronos vão ter um aplicativo que eles vão poder acessar, ver a quantidade de chaves que tem, quais os concursos que já ganhou, o que já recebeu dos prêmios, porque às vezes demora um pouquinho pra gente fazer os envios, o que já tirou a fotinho, vai ter as fotinhos, vai ser os seus personagens lá também, com ilustração, que todos os personagens que você participa, né, nas nossas lives, você ganha ilustração. Então vai ter a ficha, vai ter o personagem, vai ser tipo um banco do Movimento RPG para cada patrono. E daí lá vai ter o Mercadão, vai ter as aventuras que você pode participar, né? Logicamente vai ser no Discord, não vai ser no aplicativo, mas o aplicativo ele vai trabalhar em conjunto ali até meio que com uma agenda. Então, vai ser muito bacana quando a gente tiver tudo isso pronto, sincronizado, bonitinho. Eu acredito que esse ano, até o final do ano, a gente tenha isso já finalizado. Mas isso vai ser uma coisa bem legal, porque às vezes o maior problema dos patronos, apesar de que tem uma planilha compartilhada com eles, que eles podem verificar as chaves, o maior problema deles é quantas chaves eu tenho, sabe? Sempre fica esse questionamento, quantas chaves eu tenho? Lá vai estar atualizadinho, bonitinho, quantas chaves você tem, o que você já ganhou. Para a Jujuba agora, eu perguntei o que ela já ganhou, ela só abre a lista, ó, já ganhei isso aqui, já recebi isso aqui ainda falta receber, né? Então, basicamente é isso, gente. Patronato 2025, apoiem a partir de R$15. A gente precisa do apoio de vocês, se você gosta do nosso conteúdo. E esse ano a gente vai mudar bastante coisa, então fiquem ligados. Gente, é isso. A gente se vê agora ano que vem. Não, droga. A gente se vê semana
até
que vem.
Até 2026, gente!
Semana que vem nós teremos a Taverna do Dono Tagarela, tá? Prometo pra vocês. Juba, me lembra cedo. Não tá. Às 8h30 da noite.
Tá bom.
Mas é isso, galera.
O cara cobra ao vivo mesmo.
Tem que ser ao vivo. É isso, gente. Valeu. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.
Boa noite.
Fica aí que eu vou mandar a rede pra algum lugar, hein? Fui.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.